Boa tarde a todos. Esta é a primeira reunião do Grupo de Trabalho para a Avaliação dos Benefícios Fiscais, que foi proposta na mesa de coordenadores pelo Sr. Deputado Miguel Costa Matos, em nome do Partido Socialista, e que foi aprovado por unanimidade de todos os grupos parlamentares presentes na mesa de coordenadores e mais tarde no plenário da Comissão de Orçamento e Finanças. Temos hoje aqui representantes dos três, no fundo, três mais partidos, do Partido Social Democrata, que está representado pelo Sr. Deputado Alberto Fonseca, o Carneiro e Marco Claudino, pelos senhores deputados do Partido Chega, Eduardo Teixeira, João Ribeiro e Rui Cardoso, e pelos senhores deputados do Partido Socialista, o Costa, e temos também o Sr. Deputado Carlos Pereira, o Sr. Deputado Carlos Guimarães Pinto, da Iniciativa Liberal, a Sra. Deputada Patrícia Gonçalves, do LIVRE, o Sr. Deputado Alfredo Maia, do Partido Comunista Português, o Sr. Deputado Paulo Núncio, do CDS-PP, o Sr. Deputado Fabián Figueiredo, do Bloco, e a Sra. Deputada Inês Sousa Real. Ou seja, todos os grupos parlamentares indicaram componentes para este grupo. Fica assim instalado o grupo de trabalho que inicia a partir de hoje, de avaliação dos benefícios fiscais. Alguém tem algo a dizer nesta fase de instalação? Sr. Deputado Costa.
Muito obrigado, Sr. Coordenador do Grupo de Trabalho. Naturalmente, desejar ao Sr. Coordenador do Grupo de Trabalho e a todos os deputados, todos os grupos parlamentares, votos de bom trabalho para este Grupo de Trabalho. Naturalmente, foi uma proposta do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, que hoje também se materializa. Sublinhar que todos os grupos parlamentares e os deputados únicos acharam importante estar presente neste Grupo de Trabalho, que acho que é sinal também da sua importância. Eu acho que o ponto prévio também a seguir é discutir o que é que devemos fazer com este grupo de trabalho. Existe um conjunto de relatórios sobre os benefícios fiscais, o do táxi, o relatório próprio dos benefícios fiscais. Acho que seria importante, desde já, se calhar, pedir aos grupos parlamentares um conjunto de entidades que façam sentido serem ouvidas. Por exemplo, obviamente, na nossa opinião, se calhar, se ouvir a própria Secretária de Estado dos Assuntos Fiscais no momento prévio ao próprio trabalho, para percebermos o próprio enquadramento de como é que está a ser trabalhado, e depois a própria táxi e todas as unidades também, os parceiros sociais, acho que isso também é importante, os parceiros sociais, quero também olharmos como é que são olhados os vários benefícios fiscais, e no fundo era essa a nossa proposta, dizer que os grupos parlamentares devem, se calhar, pedir ao Sr. Coordenador que envie a todos os grupos parlamentares uma sugestão de audiências a. Audições a realizar, que eu acho que esse é o primeiro trabalho, porque nós devemos acompanhar também aquela que é a evolução dos benefícios fiscais ao longo do processo e também os relatórios que existem, quer em relação aos estatutos dos benefícios fiscais, quer também em relação ao próprio relatório do táxi, pegar nesses trabalhos, avaliarmos esses trabalhos e, naturalmente, também, quer com os quem faz tecnicamente, também dizer que podemos ponderar ouvir um conjunto de académicos também sobre a área dos benefícios fiscais, acho que também poderia ser útil. Existem N académicos reconhecidos com um trabalho até diferente sobre os benefícios fiscais que podem ser importantes, também sobre outros modelos internacionais, países que têm modelos completamente diferentes, nos Estados Unidos, nos próprios Países Baixos, na própria Itália, modelos completamente diferentes de benefícios fiscais que também podemos olhar. Por isso, no fundo, era essa a minha sugestão, dizer que vamos pedir. Sugerir ao Sr. Coordenador que se colocasse esse pedido para audições, dando desde já a sugestão em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, que talvez começássemos para o Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, até por uma questão de respeito institucional pela Sra. Secretária de Estado, mas isso, naturalmente, isso hoje poderá ser conversado na próxima reunião, quando todos os grupos parlamentares tiverem as sugestões. Essa era a primeira sugestão inicial, mas naturalmente podemos discutir se comece para o outro lado. Muito obrigado.
Sr. Deputado Carneiro.
Obrigado, Sr. Coordenador, Srs. Deputados. Eu acho que não faz sentido nenhum, com o devido respeito, começarmos pela Secretária de Estado dos Assuntos Fiscais, porque isso significaria que o grupo de trabalho, e este foi o argumento que foi utilizado, que foi constituído especificamente para fazer trabalho que vai para lá daquilo que o Governo possa estar a fazer, ou seja, sem prejuízo das competências do Governo, nós próprios temos as nossas competências de fiscalização, de análise, etc, etc. E agora o primeiro membro que íamos chamar era o membro do Governo para nos vir explicar o que é que a gente deve fazer. Eu acho que isso não faz sentido. Sem prejuízo, naturalmente, só a melhor opinião, de ouvirmos a Secretária de Estado mais à frente, mas acho que não faz sentido começar por aí. O que me parece que seria muito útil, embora haja informação que está disponível, até online, mas de forma dispersa e não de forma institucional nos arquivos aqui deste grupo de trabalho que agora é constituído, o que nós podíamos fazer, é uma sugestão, era um primeiro requerimento dirigido ao Governo a pedir todos os elementos de relatórios que tenham sido produzidos anteriormente, e eu julgo que há até um relatório que foi feito no tempo do Dr. João Leão, enquanto Ministro das Finanças, bastante extensivo, sobre os benefícios fiscais existentes, o ponto de situação. Não é? Para nós sabermos, portanto, de forma sistematizada, quais são os benefícios fiscais que foram identificados e sinalizados na altura. E eu acho que isso era importante, talvez partirmos desses relatórios que já existam e, portanto, requerer ao Governo que nos possa enviar essa informação de forma institucional, sem prejuízo de nós, às tantas, alguns deles até estarem disponíveis na internet, mas acho que o procedimento deve ser dirigirmos esse pedido ao Governo. E depois, então, haver aí um período em que nós possamos definir entidades que se possam ouvir sobre essa matéria ou outras diligências que entendam como necessárias. Não é? Portanto, provavelmente teremos que ouvir a Ordem dos Contabilistas, teremos que ouvir a ANI, por causa dos incentivos à inovação e à investigação, etc, etc. Mas isso numa segunda fase. Eu acho que o primeiro ponto de partida é o que é que existe em termos de análise dos benefícios fiscais. Porque senão, se nós vamos chamar já a Secretária de Estado dos Benefícios Fiscais, eu não sei que pergunta é que lhe vamos fazer. Acha que os benefícios fiscais que existem são suficientes? Ou devemos cortar alguns? Quer dizer, eu acho que nós tivemos algumas reticências na constituição deste grupo, as coisas são o que são, estamos aqui, estamos disponíveis para trabalhar o máximo que pudermos e com o melhor conhecimento que temos. Mas temos que tornar isto realmente produtivo, enfim, da parte de cada um dos grupos, mas é isso que é a nossa expectativa.
Muito obrigado, Sr. Deputado. O Sr. Deputado João Ribeiro chega.
Obrigado, Sr. Deputado Coordenador. Cumprimento a si, cumprimento os senhores deputados e o desejo de que este grupo de trabalho consiga efetivamente ser um grupo de trabalho que, no final, que contribuirá para melhorar o nosso sistema fiscal. Eu iria começar por mostrar alguma perplexidade visto este grupo de trabalho ter sido proposto pelo Partido Socialista e estava à espera de ver da parte do Partido Socialista um mapeamento mais elaborado daquilo que esperavam deste grupo de trabalho, porque o Chega, nesse sentido, tem um mapeamento bem claro daquilo que quer. E acho que, indo um pouco ao encontro do que disse o Sr. Deputado do PSD, o primeiro ponto que devíamos fazer é saber em que ponto é que estamos, que benefícios fiscais é que existem, e acho que devíamos ter informação efetivamente vinda do Governo, eventualmente da UTAX também, informação que eventualmente pode não estar pública atualmente, para percebermos que benefícios fiscais existem, qual a utilização que está a ter, que esses benefícios fiscais estão a ter ou não, e até a cumulatividade desses benefícios fiscais, ou seja, mais do que um benefício fiscal pelo mesmo sujeito passivo, por exemplo, acho que é toda a informação muito útil para percebermos efetivamente em que ponto que estamos e qual o objetivo. Cada grupo parlamentar terá um objetivo diferente dos benefícios fiscais, alguns de mais coesão territorial, outro mais equidade ou dar privilégio aos mais jovens em detrimento dos mais velhos, questões regionais, situações legítimas, mas temos que perceber em que ponto é que estamos e também não vemos nenhuma utilidade em estar a ouvir o Secretário de Estado neste momento, quer dizer que vamos estar só a politizar um grupo de trabalho que acho que não será esse o objetivo último. Ou seja, da parte do Chega, termos aqui uma análise clara de que benefícios fiscais existem e qual a utilização que está a ter, não só porque eventualmente podem haver benefícios fiscais, não sei, estou a dizer empiricamente, que se calhar não têm utilidade nenhuma e outros que estão a ser usados perversamente, ou seja, o intuito com que eles forem criados não é o intuito que eles estão a ser utilizados agora. E aí acho que todas as entidades que nos puderem mandar essa informação e conseguirmos depois reunir toda essa informação, conciliar e aí eventualmente não só recolher informação, mas recebermos cá algumas entidades que nos expliquem aquela informação, por exemplo, da UTAX, eu acho que, eventualmente, há aqui pessoas muito formadas nessas áreas que compreenderão melhor, mas uma pessoa que não seja formada especificamente naquela área pode ter mais dificuldade em perceber, ou seja, aí faz sentido. Mas primeiro termos a informação, percebermos quais são as dúvidas que surgem e então aí fazermos uma análise. E esperava que este trabalho, ao contrário de outros que temos no, nesta comissão, que reúna com alguma periodicidade, não sei, 15 em 15 dias, eventualmente, mas ter alguma periodicidade para reunir, para também haver, de certa forma, algum pressing para que se mostre alguma, algum trabalho feito. Não é? Acho que isso é muito importante. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Temos aqui três propostas distintas. Começava, se calhar, pela final, pelo Sr. Deputado João Ribeiro, que é a periodicidade das reuniões, para metermos não só, não é pressão, mas alguma noção de que é preciso produzirmos trabalho e avaliarmos o trabalho. E, eu diria que, se calhar, uma reunião mensal, ou quinzenal, mensal, e sugeria preferencialmente, para evitar colidir com os horários das comissões, uma quarta ou uma quinta pós-plenário. Quartas ou quintas, pós-plenário, se calhar era o melhor, e fazíamos esta já deste mês, estamos a meio do mês, não é? Estamos a quase entrar nos. Já estamos no final do mês, e portanto marcaria uma agora em maio, por 10, 15 de maio, por aí, 3 semanas. Há muitas mesas e coordenadores das duas às três, é só por isso, e há sempre há alturas em que, por exemplo, às quartas-feiras, nós às 2 horas ainda estamos em comissões, que ainda não terminaram da parte da manhã e já estão a começar da parte da tarde. À quinta, é a questão dos grupos parlamentares, mas nós também podemos marcar às quintas-feiras às 14 horas. Sim, tudo bem, mas estou aberto a sugestões.
No fundo era também para acompanhar a sugestão do que o PS estava ali a dar. O pós-plenário poderá ser feito, ou naturalmente tem um problema. Existem duas comissões parlamentares de inquérito a funcionar e vai existir uma comissão eventual que está aprovada e que vai iniciar, e isto naturalmente poderá dificultar depois a presença nos grupos no grupo de trabalho. Julgo que é mais, será mais fácil para todos, se a comissão funcionar às 2 da tarde, à quinta-feira, pá, as reuniões dos grupos parlamentares acabam à 1, dá tempo de uma pessoa almoçar e estar aqui às 2 sem problema nenhum, acho que acaba por ser mais fazível.
Proponho então a primeira quinta-feira, ou 7 ou 14 de maio, se calhar melhor 14 de maio. 14 de maio, quinta-feira, 14 horas, fica já pré-marcado? Sim. Ou 7 de maio, como é que entendem? Em função agora aqui do pedido de alguns elementos que nós... 14 de maio? Pronto, 14 de maio, fica já então... É isso que eu ia agora, fazendo aqui um consenso do que eu vi, dizer o seguinte, se me permitem, e o Sr. Deputado o Carneiro, eu não acho muito descabida esta questão de ouvir a Sociedade de Estado, apesar de entender bem os seus argumentos, que isto deve ser à margem do Governo. E, portanto, o Governo também tem essa iniciativa e tem a forma de funcionamento, mas eu não queria que colidissem os trabalhos e, portanto, se nós vamos pedir ao Governo documentos e relatórios que existam e que tenham sido feitos, na perspectiva não de audição, mas da Secretaria de Estado, não só trazer todos os documentos necessários ao Parlamento e dar-lhe a oportunidade de nos apresentar esses documentos. Eu não acho mal, acho que era digno para a Comissão. E era uma junção dos dois. Mas pronto.
Naturalmente, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista não vai fazer finca-pé da história dos senhores estados fiscais ou não, não é por isso que nos vamos aqui colocar. Nós achámos, quando fizemos esta sugestão, uma simples razão. Para percebermos o que é que está a ser preparado da parte do Governo, que seria importante ouvirmos. Não era mais do que estarmos a fazer combate político, por isso chamávamos o Ministro das Finanças, era para percebermos o que é que o Governo estava ou não a preparar. Era nesse sentido. Mas então não faremos finca-pé sobre esse tema. A nossa sugestão de ouvir a senhora Estados Unidos Fiscais tinha a ver apenas com uma única razão. Nós, para iniciarmos o trabalho, achamos nós que é importante saber o que é que está preparado ou não está preparado. Até porque estamos aqui, naturalmente, porque também só assistir coisas que o Governo vai mandar para a Assembleia da República, vão passar para a Assembleia da República a seguir. Também para não estarmos aqui a fazer trabalho em sentido divergente naquilo que está a ser feito. Mas voltamos a dizer que não vamos colocar isso como um fim que a pé e estamos disponíveis para qualquer solução e consenso. Não tem, naturalmente, essa obrigatoriedade. Achamos mesmo que pode ser útil essa sugestão. Mas se os restantes grupos parlamentares acharem que não, também não vamos colocar nenhuma obrigação nesse ponto.
Sr. Presidente, posso?
Cordeiro.
Vamos lá ver. Aquilo que eu disse é que para nós não faz sentido que a Secretária de Estado seja a primeira pessoa a ser ouvida. Vamos lá ver. Duas dimensões aqui das questões que foram levantadas. Se existe um relatório que foi feito há muito tempo, ainda no tempo da governação do Partido Socialista, pelo menos um existe, de certeza, porque ele foi inclusivamente referido pelo Secretário de Estado na altura, Dr. João Mourinho Félix, é assim? Não, como é que eu, falha-me agora ou não, mas... Não. Nuno Félix, eu estou aqui a misturar nomes, peço desculpa. Pois, estava aqui a misturar nomes, porque a minha memória atrai-se. Mas eu lembro no debate em plenário dele referir que existia esse relatório, e portanto não faz sentido que uma Secretária de Estado do Governo atual venha apresentar um relatório referente a um estudo que foi feito há vários anos e até no âmbito do outro Governo. É só por isso. Agora, o que eu acho que faz sentido é nós sabermos o que é que existe, e portanto o Governo e o TAX poderíamos fazer esse pedido sobre o que é que existe mais antigo ou mais recente sobre a matéria, e até uma outra entidade que estava-me aqui a recordar, que é o próprio Tribunal de Contas, porque o próprio Tribunal de Contas eventualmente pode ter alguma análise a um ou outro benefício fiscal e que poderia ser interessante também questionarmos, portanto, se nos podiam remeter a essa documentação. E a partir daqui, nós conseguirmos desenhar qual é o caminho que nós queremos seguir, ou seja, quais são as entidades que devem ser ouvidas, que trabalho é que vamos fazer, sem prejuízo de ouvirmos os académicos, mas provavelmente a Ordem dos Contabilistas, os revisores oficiais de contas, enfim, académicos ligados mais à área dos benefícios fiscais, entidades públicas, a ANI, como referi há pouco, ou o próprio Centro de Estudos Fiscais, que também há de ter algum pensamento sobre essa matéria. Mas isto antes de ouvirmos o membro do Governo, porque aquilo que nos foi explicado com a intenção da constituição deste grupo de trabalho é que nós queremos ir além do Governo. Se nós queremos ir além do Governo, o Governo deve vir numa fase posterior. Depois, isto é uma dimensão. Depois outra dimensão, que é o Governo vir explicar aqui o que é que está a fazer nesta matéria. Também não faz sentido, porque, com o devido respeito, porque o que o Governo possa estar a fazer estará em processo legislativo. Esse processo legislativo é confidencial, como é sabido, antes de ser aprovado em Conselho de Ministros e de eventualmente dar sequência a um decreto-lei, se não carecer de passagem pelo Parlamento, ou ser apresentada uma proposta de lei no Parlamento sobre essa matéria. Portanto, eu também não estou a ver que este Governo ou qualquer outro, independentemente da cor política, pudesse vir aqui dizer: nós estamos a pensar acabar com este benefício para criar aquele. Quer dizer, porque vocês percebem que no jogo político não faz sentido, acho eu, não é, fazer essa antecipação. Agora, coisa diferente é nós, tendo feito o nosso trabalho de casa, que é: temos esses relatórios, ouvimos uma série de entidades, há aqui benefícios que nós achamos que estão desatualizados ou outros que até podia fazer sentido existirem. E então isso dá respaldo a iniciativas legislativas dos grupos parlamentares e, por outro lado, ouvirmos também o Governo o que é que acha sobre isto, se está bem assim ou se está mal, não é? Não sei, é uma sugestão, não é uma reflexão absolutamente fechada, mas em termos sequenciais para darmos algum caminho a este grupo de trabalho, parece-me que é aquilo que faria mais sentido.
Muito bem, então deixa-me fazer uma leitura. Eu acho que nós estamos na primeira reunião e eu acho que devemos ter aqui consenso, não é? Consenso no sentido de otimizar as questões. Eu acho que a nossa missão aqui é solicitar e receber documentos. Numa segunda fase, ouvir entidades e ouvir tudo que eu penso que é importante para construirmos uma matriz da meta de avaliação, que seria a fase seguinte e quase final de avaliarmos tudo em função dos contributos escritos, do que existe para trás e do que nós consideramos os grupos parlamentares, importante ouvir, e por fim, produzir um relatório de uma proposta legislativa para comatar deficiências. É o que eu acho que pode ser um caminho. Estamos de acordo? Então, solicitar receber, ouvir, avaliar e propor. Na perspectiva de solicitar e receber, o que nós iríamos fazer então, e se o deputado Costa concordar, era escrevermos às três entidades referidas ao Governo, ao TAX, ao Tribunal de Contas, eu juntava aqui o IGF, porque o IGF, como fiscaliza, também tem estudos, e portanto escrevermos ao Governo, na figura da Secretária de Estado dos Assuntos Fiscais, ao TAX, ao Presidente do Tribunal de Contas e ao Inspetor-Geral do IGF, solicitando todos os estudos que possam existir, contributos, legislação aplicável com portarias, porque muitas das coisas não dependem desta casa, são orgânicas do Governo, e isso para nós também é importante perceber como é que são as aplicabilidades, e que nos seja entregue até ao prazo de 10 de maio. 10 de maio. Pedindo essa urgência.
10 de maio porque
temos a reunião 14.
10 de maio.
Não, solicitarmos o envio destes documentos a estas quatro entidades. Pronto. Entretanto, os grupos parlamentares ficarão até 14 e depois no dia 10 nós avaliaremos, ficaria como ponto de ordem de trabalhos avaliação dos documentos recebidos e decisão das entidades a ouvir. Para isso, os grupos parlamentares então, e queria que fizéssemos aqui uma missiva a todos, porque há grupos parlamentares que não estão aqui hoje representados, mas que fizeram questão de ter representantes, de nos enviar, de enviarem ao grupo de trabalho todas as entidades que acharem importantes ouvir, ainda que não seja um grupo fechado, ou seja, poderemos entender, no dia 14, em função dos contributos que a gente receba, ouvir ainda mais entidades, não é? Mas para já, ouvir a Secretaria de Estado dos Assuntos Fiscais, ouvir a ANAF, a ANP, porque há muitos benefícios fiscais que são feitos pelas autarquias, as CCDRs, porque fazem também benefícios fiscais, estou a dar exemplos, não estou a dizer que é certezas, para depois nós avaliarmos no dia 14 quais são com o grupo das que vamos ouvir. E ficaríamos aqui com a ordem de trabalhos para o dia 14, que era... Exatamente. O grupo de trabalho e os grupos parlamentares indicarão aos nossos serviços da COFAP qual as suas entidades que gostariam de ser ouvidas.
Até 14.
Até 13. Ou até 12, que é para depois distribuir com a ordem de trabalhos da reunião, não é? 12. Às entidades, solicitar estas quatro entidades que nos deem os documentos até dia 10. Acho que é um prazo razoável para eles fazerem isso. E pronto, e ficaríamos aqui com esta, solicitar, receber, definido, para depois começarmos a pensar, a partir de dia 14, a começarmos a marcar reuniões para ouvir entidades e também criámos aqui uma precedência das mais importantes, e é isso. Faria sentido ou não, aquela questão que o Sr. Deputado Costa disse, mas já temos aqui um ponto de partida de matéria produzida. E depois teremos o tempo todo para, a seguir, a ouvir, quando finalizarmos o ouvir, avaliarmos em grupo, para depois produzirmos trabalho. Estão de acordo? Estamos de acordo? Isto é bom, temos na primeira vez, acordo total. Muito bem. Não, nem pensar nisso. Mais assuntos dentro da planificação dos trabalhos. Também podemos entender, sim, está aqui levantada uma questão muito interessante, que é, podemos também não só propor audições, como propor contributos escritos. E, portanto, os grupos parlamentares podem também indicar-nos pessoas a quem é que a gente queira solicitar contributos escritos. Faz todo sentido. Mais alguma questão? Dentro do ponto 1 da ordem de trabalhos, que é a planificação dos trabalhos? Muito bem, então entramos no ponto 2, que é outros assuntos. Extraordinário seria se na primeira reunião houvesse outros assuntos, mas fica sempre importante referir. Muito bem, então, não havendo outros assuntos, acho que a reunião foi muito produtiva para a primeira reunião. Definimos aqui já um plano, no fundo, dentro destas quatro missões, que é solicitar, receber, ouvir, avaliar e propor a nossa missão, que eu acho que é a missão que, de um grupo de trabalho, que é depois não ficar um vazio no fim. Ficar aqui algo para que se possa... Eu digo isto porque no interesse da Casa, pela primeira vez em 2011, fiz parte de um grupo de trabalho da compra e venda do ouro. E foi muito interessante, no fim, no relatório, os grupos parlamentares todos, para evitar a proliferação das lojas de ouro, e aconteceu, conseguimos travar. Nesta casa foi o pontapé de saída para esse tipo de atividade, e ouvimos o homem da ASAI, que agora está na Liga dos Bombeiros, e ouvimos o comandante-geral da GNR, da PSP, para percebermos qual era o problema, que tínhamos a noção que aquele ouro era recepcionado, era fundido, e só há uma entidade que pode fundir em Portugal, mas qualquer entidade fundia, e depois perdia-se valores históricos, perdia-se valores monetários, e foi todos os grupos parlamentares, por unanimidade, que encontraram uma solução na proposta. Eu acho que isto pode fazer algum sentido. É lógico que podemos não conseguir aí o consenso total, mas conheço dos intervenientes, estamos aqui, estou aqui dos grupos parlamentares, não do coordenador, bons deputados e bons assessores. Acho que temos condições para fazer aqui uma avaliação perfeita dos benefícios fiscais e extensos em Portugal. E, dito isto, a reunião fica terminada. Muito obrigado a todos.